A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebíades Muniz.
Começa agora mais uma Escala Brasileira. O convidado de hoje é Homero Lotito. Meu amigo Homero Lotito. Tudo bem, Homero?
Tudo bom? Tudo bom, Bido?
Pois é, e você veja, muitas vezes pessoas trazem discos aqui e tá lá o teu nome na masterização do disco, né? E as pessoas falam, o Homero que masterizou, porque eu gosto de dar crédito para todo mundo no disco, né? Não só para aquele que está protagonizando. Então as pessoas finalmente vão te conhecer, tão falado aqui no programa, agora já está aqui. E você veio hoje para falar de áudio.
Vim para o Civebra, né, para dar um curso aqui em Brasília, falando sobre áudio. São 15, 17 dias que eu estou aqui, né, depois de 30 anos da última vez que estive.
Pois é, mas a gente começa o programa sempre falando da formação musical do entrevistado. Então, você vai contar lá como é que é aquela história dos pianos lá na tua casa, na infância?
Eu comecei... Na verdade, a minha formação é uma formação de músico, né? Eu entrei exclusivamente para o áudio já bem para frente, né? Então, eu comecei o piano muito cedo. Parei aos 13 anos. Comecei a tocar um pouco de bateria, guitarra. E voltei quando resolvi ser profissional. Voltei com 18 anos para uma escola de música em São Paulo, a Escola Municipal de Música, onde eu fiquei mais 7 anos estudando piano, estudei trompa, fiz 2 anos de orquestra lá e, paralelamente, continuei estudando, mas já era profissional. Então, eu estudei composição com Kohreuter, estudei... arranjo com Nelson Aires, mas até aí já era profissional, já estava formando alguns grupos, né? Instrumentais, que eram a minha
área. Vai com calma aí, vai com calma.
Muito longo?
Tô falando lá da infância mesmo, aqueles pianos que você contou outro dia para mim, que a vizinha também tinha, fulana também tem. Quero que você conte isso e por que, que a gente estava conversando sobre isso.
Então, interessante, realmente a gente comentou sobre isso, que a Casa Verde em São Paulo é um bairro de classe média baixa, né? Pode se dizer como classe média baixa. Mas na época, até os anos, que seriam os anos 60, né? Tinha uma coisa interessante na educação, que o pai e a mãe tinham uma coisa de colocar os filhos para aprenderem também algum instrumento, dança. Os instrumentos mais comuns eram piano, muito violão, acordeon. E era muito comum, então, que você estudasse a sua escola tradicional, normal, no primário, ginásio, mas também tivesse uma educação musical, normalmente com professor de bairro, coisa assim. E o interessante é que, mesmo sendo um bairro, vamos dizer, de classe média baixa, né, eu cheguei a contar, assim, entre 4 quarteirões, quase 10 pianos. Né? Hoje você não encontra um e nem 10 quilômetros.
E tal qual hoje, já era caro naquela época.
Na verdade, eu fui ganhar um piano, apesar de estudar desde os 5 anos. Meus pais só conseguiram comprar um piano quando eu já tinha 10 anos de idade, né? Então era um investimento mesmo, era um investimento.
Bacana, vamos chamar a primeira música de hoje, o que, que vai ser?
Olha, eu gostaria de chamar um disco que eu produzi e tenho o maior orgulho de ter produzido e gravado, mixado, masterizado, ou seja, ter feito toda a cadeia produtiva, né, da parte de áudio, que é um disco da banda Mantiqueira, né? Eu chamaria o Samba da Minha Terra. É uma música instrumental, Dorival Caymmi, e vocês vão ouvir realmente a qualidade dessa banda, né?
Samba da Minha Terra / Saudade da Bahia.
Samba da Minha Terra / Saudade da Bahia.
Vamos lá.
Thank you.
Para você que sintonizou agora no Escala Brasileira, o Homero Lotito é o convidado de hoje. Ele que é pianista, é músico, mas também acabou ocupando-se contemporaneamente da produção de áudio, masterização, né, produzindo o áudio para tirar o que há de melhor para produzir um disco. Então, Homero, vamos entrar nesse assunto logo?
Vamos.
Você teve lá a fase do pé antepé e tal. Como é que você começou a se dedicar? Por que você se interessou por isso? Por essa coisa do áudio?
Então, essa parte do áudio sempre teve presente, né? Eu sempre adorei gravação, desde de criança a gente juntava o pessoal, colocava o microfone, arrumava um gravadorzinho e queria fazer a gravação de alguma coisa que a gente estava tocando e tal, né? Então, quando começou a produção independente, perto ali de 75, 76, e a gente resolveu fazer um grupo, que inclusive era com amigos lá do bairro, ainda na Casa Verde, e era um compacto duplo. Como a gente era o começo da produção independente, a gente tinha que cuidar de tudo, né? Tinha que desde escolher o estúdio, arrumar o dinheiro para pagar, foi feito um compacto duplo, que pouca gente deve saber o que é, mas é um compacto com duas músicas de cada lado, né? E ali comecei a aprender como se produzia, como era a cadeia toda, né? Como é que isso daí funcionava, e fui cada vez me interessando mais e mais pelo áudio.
Bom, e tem uma coisa que é paralela a isso, que é interessante lembrar, que era a coisa da explosão dos independentes no Brasil, né?
Exatamente. Ali a gente foi se criando um movimento, né? Porque quem não conseguia gravar um tipo de música, vamos dizer, um tanto fora do sistema das gravadoras, né, procurava esses caminhos alternativos. Eu me dei bem porque não só entrei como músico nessa, vamos dizer, dessa onda, como também entrei como produtor, arranjador desse pessoal e etc. Né?
Claro, vamos ouvir outra música?
Então, o grupo que eu tinha na época foi começou como octeto, depois foi um quinteto, e se chamava Pé Antepé. A gente pode ouvir uma música que é a primeira música do segundo disco, a música se chama Sambana.
Você está ouvindo a Escala Brasileira. O convidado de hoje é Homero Lotito. Homero, a gente ouviu o Pé Antepé, só para não perder a chance, mas falar o nome de todo mundo que está tocando essa música.
Nessa música, já como quinteto, né? É Teco Cardoso, saxofone, Caíto Marcondes, bateria, Jarbas Barbosa, inclusive hoje guitarrista da Mantiqueira, né? Guitarra, Nico Assunção, contrabaixo acústico, e eu, piano.
Diga-se de passagem, aquele disco da Mantiqueira lá, a Mantiqueira.
Terra Mantiqueira.
Né, indicado ao Prêmio Tim.
Ele foi indicado e ganhou como melhor disco instrumental em 2006.
Isso. Bom, voltando ao assunto do áudio. Como é que você pode explicar para o ouvinte, basicamente, quando ele entra, a diferença de quando ele entra no YouTube para ouvir uma música, de quando ele entra, quando ele coloca um disco de vinil, ou quando ele coloca um CD num aparelho de som muito bom? Como é que você pode explicar essa coisa para o ouvinte?
Bom,
é difícil.
Não é fácil. O que acontece é o seguinte, né? A fonografia, né, ela tem uma história longa, talvez de 100 anos daqui a pouco, né? Ou acho que por aí. E a lógica é uma... Isso envolve a tecnologia e isso foi mudando de uma tal maneira que você, no começo, você tinha o registro de uma performance. O que é isso? A pessoa, o grupo tocava e você gravava o que eles acabaram de tocar. Pulando tudo que está entre isso daí, o que você tem hoje é uma coisa muito diferente. Você pode ter uma música gravada onde ninguém se viu, né? Tudo foi gravado em partes, editado,
onde
recriado.
Ninguém esteve,
né?
Presente.
Ninguém esteve presente, né? Ou seja, né? Foi uma questão que
gravou na Paraíba, outro gravou no Rio Grande do Sul e o terceiro estava em Brasília. Todo mundo gravou sua parte separado.
Isso, né? Como podia estar também na Islândia.
É.
Então, mas o que... As diferenças são talvez três momentos assim, interessantes, né? O LP, né? A época do LP. Que foi, de certa maneira, substituído, né, pelo CD, já digital, e um fenômeno recente e muito importante, que é a divulgação da música por meios...
Somente eletrônico,
como, vamos dizer, o streaming, que a gente fala, Spotify, Deezer, Tidal... Teve uma pequena fase aí da música sendo vendida, mas ninguém mais quer comprar nada, então...
A gente vai falar sobre isso. Vamos chamar outra música. Você vai chamar o quê? Léa Freire agora?
Do Corpo de Baile.
Ah, Corpo de Baile é lindo. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.